Beruchim Abaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Korach. Em nossa parasha, a Torá nos relata sobre uma rebelião dirigida pelo Korach e sua família. E a Torá começa nos escrevendo que Korach, filho de Yitzhar, neto de Kehat e bisneto de Levi, começou uma rebelião junto com Datan e Aviram e On, filho do Pelet. Eles tiveram uma confrontação com Moshe Rabbeinu, junto com 250 do Bnei Israel, que eram homens de distinção na comunidade, representantes da Assembleia e pessoas famosas. Eles manifestaram-se contra Moshe Rabbeinu e seu irmão Aaron, que era o sumo sacerdote, e declararam: vocês foram muito longe. Todo o povo na comunidade é santo, e Deus está com eles. Por que vocês estão se colocando acima da congregação de Deus? Moshe Rabbeinu tentou, de todas as maneiras, acalmar Korach e o seu grupo, explicando para eles que ele está seguindo apenas a vontade de Deus. Foi Deus quem lhe nomeou ao ser o líder e nomeou seu irmão a ser o sumo sacerdote. Mas, infelizmente, Moshe Rabbeinu não conseguiu e a rebelião continua cada vez mais forte. Finalmente, Moshe Rabbeinu intercede por Bnei Israel. E Hashem fala para Moshe e Aaron o seguinte: separem-se desta comunidade e eu a destruirei num instante. Moshe e Aaron caíram sobre suas faces e eles rezaram: Kel Elokei Haruchot, onipotente Deus de todas as almas, se um homem peca, será que é certo dirigir a tua cólera divina para toda a comunidade? E o grande comentarista Rashi explica que, antes de mais nada, Moshe Rabbeinu declarou Keil Elokei Haruchot L'chol Basar, que significa: você Deus é Yodeia Machshavot, você Deus conhece os pensamentos do ser humano. E sendo que você Deus conhece o que as pessoas pensam, e Hashem com certeza sabe quem que é o pecador, e somente Ish Echad, somente uma pessoa é o verdadeiro pecador, será que é o certo reclamar e castigar todo o povo? Hashem respondeu para Moshe Rabbeinu: Yafé Amarta, você falou muito bem. Ani Yodeia, eu estou sabendo, dia também vou divulgar, Michata, quem errou, quem pecou, Mi Lohata, e quem não pecou. Ou seja, Hashem aceitou a reclamação do Moshe Rabbeinu e deixou clara para Moshe Rabbeinu que somente as pessoas que pecaram que vão ser castigadas. Mas analisando bem as palavras do Moshe Rabbeinu, percebemos que ele se expressou Keil Elokei Haruchot L'chol Basar, onipotente Deus de todas as almas. O que, que significam estas palavras, de todas as almas? Será que não seria suficiente dizendo Keil Elokei Haruchot, Deus que conhece o espírito da pessoa? Porque L'chol Basar, de todas as pessoas. Mais ainda, sabemos que acrescentando as palavras L'chol Basar é para incluir todas as pessoas que fazem parte da humanidade. Ou seja, encontramos no Talmud Yerushalmi que quando uma pessoa escuta e ouve uma outra pessoa blasfemando o nome de Hashem, tanto faz se ele ouviu isso aqui de um Yehudi ou se ele ouviu isso aqui de qualquer pessoa que pertence para os outros povos, a pessoa que acabou ouvindo esta blasfêmia, ele tem que rasgar as suas roupas. Sendo que está escrito, Ani Hashem Elokei Basar, eu sou Deus, o Deus de toda a humanidade. Ou seja, as palavras Kol Basar vêm incluir não somente Yehudim, mas também pessoas que não são Yehudim, que fazem parte da humanidade. Com isso temos uma certa pergunta. Nesta reclamação de Moshe Rabbeinu, por que, que era importante incluir em seu pedido que Deus é o Deus da humanidade inteira? Será se ele ia omitir essas palavras? Sua queixa e sua reclamação não faz sentido? Aqui estava se tratando de Yehudim. Estava se tratando de Yehudim que caíram num pecado de se rebelar contra Hashem. Por que acrescentar Kol Basar toda a humanidade? E é bom notar que estas palavras do Kol Basar, incluindo toda a humanidade, fazia mais sentido se tivesse incluído nas palavras do Avraham Avinu. Ou seja, quando nosso patriarca Avraham Avinu apelou para Hashem para salvar a cidade dos Sdom, ele também reclamou, Ha'af tispe tzadik im rasha. Será que é justo aniquilar uma pessoa justa junto com uma pessoa malvada? Naquele caso, ia fazer sentido mencionar que Deus é o Deus da toda a humanidade. Mas é interessante que Avraham Avinu não faz menção destas palavras e somente termina Hashofet kol ha'aretz lo yaseh mishpat. Quem está julgando toda a terra, será que é o certo não fazer justiça? Mas, quando se trata sobre Korach e seus companheiros, o grupo inteiro que se rebelaram contra Moshe Rabbeinu, que na realidade era uma rebelião contra Deus, não tem aparentemente necessidade de acrescentar Kol Basar, incluindo pessoas dos outros povos. E a explicação é a seguinte. Na reclamação de Moshe Rabbeinu, ele pleiteou para Hashem que há uma grande diferença quem que é o verdadeiro pecador e quem que foi levado para ser incluído neste argumento e nesta disputa. Ou seja, Moshe Rabbeinu falou para Hashem, Deus com certeza tem Hashgacha Pratit, providência divina, e sabe distinguir entre o Chote Mamash, quem que é o verdadeiro pecador, conforme as palavras do Rashi, Ha'ish Echad Hu Achote. Moshe Rabbeinu deixou claro que o verdadeiro pecador, neste caso, era apenas uma pessoa só. Por isso, Rashi traz um exemplo, uma parábola. Melar Basar Vadam, um rei feito de carne e sangue, que seu país se rebelou contra ele. Sendo que o rei tem dificuldade de distinguir quem que é o verdadeiro pecador, por isso, quando ele pune o país inteiro. Mas, conforme o exemplo que Rashi traz, Melar Basar Vadam, Shesarcha Alav Miksam Midina, um rei feito de carne e osso, quando seu país se rebelou contra ele. Entretanto, a palavra aqui não é Mardu, que significa rebelar, mas Sarcha Alav, deixaram um mau gosto, um mau cheiro. Diz o Medrash, em Noyodeia Miachoter, um caso assim, o rei não sabe quem que é o verdadeiro pecador. Por isso, quando ele castiga, ele pune todo mundo junto, sem poder distinguir quem que é o verdadeiro pecador. Ou seja, Moshe Rabbeinu quis deixar claro para Hashem que apesar que aqui se juntaram uma multidão de pessoas, chamada Adat Korach, a congregação do Korach, mas não todos eram chotim pecadores com uma intenção de se rebelar contra Hashem. A maioria foram pessoas que foram levados através do Korach. Korach conseguiu instigar e deixar todo mundo influenciado e persuadido. Mas não são chotim, não são verdadeiros pecadores. Eles pertencem ao grupo de Sarcha Alav Miksat Medina. As outras pessoas deixaram o mau cheiro, um mau gosto, diferente do que o verdadeiro pecador, que ele pecou mesmo. Por isso, Moshe Rabbeinu pleiteou para Hashem. Hashem sabe, Yodei Machshavot, ele conhece os pensamentos das pessoas. Por isso, Hashem é capaz para distinguir quem que é o Chote e quem que é o Sirachon, quem pertence ao grupo de pecador e quem está deixando o mau gosto e mau cheiro. Por isso, diz Moshe Rabbeinu aqui, Ha'ish Echad Chote, somente uma pessoa foi o pecador. Por isso, Moshe Rabbeinu quis deixar as outras pessoas isentas e fora do perigo para não serem castigados em algo que Moshe Rabbeinu acreditou que eles não merecem. Diferente do caso de Avraham Avinu, que se tratou sobre a diferença entre tzadik e rasha, uma pessoa justa e uma pessoa perversa, algo que poderia se ver através dos atos. Não precisava usar o conceito que Hashem é Yodeia Machshavot, ele conhece os pensamentos da pessoa e sabe entrar nos pensamentos para saber quem que é o verdadeiro pecador. Não era necessário todo esse estudo, porque na prática poderia se ver quem que se comportou de uma forma certa e quem se comportou de uma forma mal e perversa. Mas nosso caso é diferente. Aqui, diz Moshe Rabbeinu, precisa muito mais e somente julgar pelos atos. Aqui é importante ser um Yodeia Machshavot, saber quem tem uma vontade e um plano de se rebelar contra Hashem e quem que também era uma vítima que se deixou a ser levado e persuadido. E com esta explicação, vamos entender melhor as palavras do Rashi. Diz o Rashi que Moshe Rabbeinu falou para Hashem: se Hashem é um Yodeia Machshavot, se conhece pensamentos de um ser humano, Yodeia Ata Miachote, se Deus sabe quem que é o verdadeiro pecador. O Rashi não usa a palavra Yadua, que diante de você Hashem é conhecido, é sabido quem que é o pecador e quem que é o verdadeiro culpado. Que nem encontramos nas palavras de nossos sábios, Galui Veyadua, é revelado e conhecido diante de Hashem. Se usa a expressão conhecido. Mas aqui diz o Rashi, você Deus conhece, você Deus sabe. Qual que é a diferença entre conhecido e sabido e as palavras que o Rashi usa, conhece e sabe? Encontramos que na Yediá Vashgachá Elyoná, que no conhecimento e na providência divina existem dois níveis. Ou seja, existem duas maneiras e dois métodos através dos quais Deus conhece e dirige cada instante e cada momento de cada criatura e de toda a humanidade. Existe uma maneira que se chama Galui Veyadua, que é conhecido e sabido. Ou seja, Hashem não se reveste em tudo que acontece em nosso mundo, em todas as criaturas. Mas Galui Veyadua é conhecido e sabido. Apesar que também desta maneira, Deus conhece tudo que acontece em cada criatura, em cada detalhe. Mas sendo que esta forma de conhecimento é acima do Hitlapshut, é acima de se revestir nas criaturas e fica de uma certa forma transcendente de tudo que acontece em nosso mundo. Por isto, essa forma de conhecer é um tipo de conhecimento que Deus conhece tudo por igual. Ou seja, Deus deixa tudo para o nosso livre arbítrio, mas Ele mesmo continua transcendente e makif, circundando tudo que acontece em nosso mundo. Ou seja, perante esta manifestação divina, Maaseh HaTachtonim, o comportamento das criaturas em nosso mundo, não ocupam muito espaço e importância. Entretanto, existe mais uma forma de Yediah e Ashgachá, do conhecimento da Hashem e a forma da sua providência divina. Ou seja, neste caso, Hashem é Yodeia, ele conhece, ele sabe, de uma forma proativa, se revestindo e se preocupando e ocupando com os mínimos detalhes. E desta forma, há grandes diferenças entre as criaturas da Hashem. Existem certas criaturas que despertam mais interesse da Hashem devido ao seu bom comportamento e seu nível alto, e também existem certas criaturas, por seu mau comportamento e sua forma de se afastar da Hashem, perde este privilégio e de Hashem se investir mais intimamente com eles. E isto é baseado sobre um conceito que encontramos muitas vezes, que existem certos versículos que aparentemente demonstram que Hashem não se importa tanto com o que acontece com o nosso mundo. De uma certa forma, ele está afastado e transcendente do nosso mundo. Por exemplo, encontramos o versículo Imchatata Matif Albo, se você vai pecar, será que você vai causar qualquer dano em Hashem? Se você vai ser uma pessoa justa, será que você está enriquecendo Hashem? O Mami Yadcha Yikar, o que Hashem pode receber de cada de nós? Ele, de uma certa forma, é distante de nós. Por outro lado, encontramos muitos versículos que demonstram que Maseh Tachtonim, que nossos atos causam um grande prejuízo não somente sobre nossas almas, mas também nos mundos superiores. De tal forma que existe um versículo, Venokev Shem Hashem. Se alguém blasfema o nome de Hashem, a palavra Nokev também significa quem causou um buraco no nome de Hashem, um vazamento. Ou seja, infelizmente, o ser humano é tão capaz, ele é tão forte, que ele consegue, através de seus maus atos, fazer um estrago e danos até nos mundos superiores. Mas não há contradição entre esses dois conceitos. Há uma manifestação divina, que uma pessoa, perante esta manifestação, é próximo de tal maneira que ele consegue danificar e prejudicar. Que sob esta forma, falamos o termo Yodeia, que Hashem sabe e conhece. Há uma forma diferente, que Hashem se demonstra para nós e se revela para nós como distante e transcendente. E perante este segundo nível, Maseh Tachtonim, nossos atos, não causam danos, não causam estragos, sendo que eles estão longe demais, e Hashem, perante este nível, é transcendente demais para nossos atos ocupar qualquer espaço. E vamos entender este assunto melhor quando vamos analisar as palavras do Rama do Maimonides, que diz que a Hashgacha Pratit, que a divina providência, é somente sobre o Min Hadam, sobre o ser humano. Ou seja, sobre Domem, Someach e Chai, sobre os reinos animal, vegetal e mineral, diz Maimonides, não existe uma Hashgacha, uma providência divina detalhada sobre cada criatura. Somente uma Hashgacha Klalit, uma providência geral. Mas os detalhes não importam perante Hashem. Somente o ser humano, diz o Rama, pela sua importância, ele merece ter Hashgacha Pratit, providência divina particular e individual. Mas Maimonides continua. Não é sobre todo o ser humano. Não é sobre qualquer pessoa que tem Hashgacha Pratit, que há uma providência divina particular e individual. Existem pessoas que o Rambam chama Sichlim Hamabrim, pessoas tolas e rebeldes. Sendo que eles são Rechaim, são pessoas perversas. E eles não se dedicam para engajar o seu intelecto para se ligar com Hashem, com Deus. Por isso Hashem afasta dele sua Hashgacha, sua providência divina particular e individual, e deixa eles numa Hashgacha, numa providência bem geral, exatamente igual como encontra-se nos animais, e nas plantas e nos minerais, onde que não há uma individualização. Ou seja, entendendo bem as palavras do Maimonides, para merecer Hashgacha Pratit, para ganhar uma providência divina particular e individual, a pessoa tem que merecer esta Hashgacha, esta providência. Não é qualquer pessoa. E somente uma pessoa que ele se ocupa e engaja sua mente para entender Hashem e se comporta conforme as orientações de Hashem, uma pessoa deste nível merece Hashgacha Pratit, merece a divina providência particular. Conforme encontramos no versículo, Vistarti panai mehem, eu vou afastar minha face deles, diz Hashem. E assim que vou me afastar deles, umtsa'uhu ra'ot rabot etzarot, eles vão encontrar muitas dificuldades e muitos impedimentos. Ou seja, quando Hashem se afasta da pessoa, Ele é mufkar le mikre. Diz Hashem, agora eu não vou mais cuidar de você de uma forma particular, individual. Sendo que você não se comportou, diz Hashem, eu vou te deixar somente numa ashgachá bem geral, uma providência bem geral, sem te dar a atenção individual, sendo que você não se comportou de tal forma que você não merece mais esta ashgachá minha. E com estas colocações, fica difícil entender o que que Moshe Rabbeinu pleiteou para Hashem, já que se tratou sobre um grupo de pecadores que não merece mais Hashgachá Pratit, uma providência divina particular e individual, mas devido aos seus pecados já pertence a um grupo que somente possui Hashgachá Klalit, uma providência bem geral, igual do Domem Tzomei Achai de minerais, plantas e animais. Por que que Moshe Rabbeinu pediu para Hashem e exigiu de Hashem para se dedicar para os mínimos detalhes e distinguir quem que é o verdadeiro pecador e quem que não era o pecador apenas foi levado? Já que eles pertencem a um grupo, que nenhum deles se comportou de uma forma ideal, cada um pecou em sua maneira, mesmo o fato de se deixar ser levado também não é nada para se orgulhar. Por que que Moshe Rabbeinu queria que Hashem se dedique a eles como Ashgachá Pratit, como a divina providência particular e individual, assim poupando e salvando as pessoas que não eram os verdadeiros culpados? Porém, isto vamos entender através de uma explicação do Mittler Rebbe, que é o segundo Rebbe do Chabad. E ele explica o seguinte, que as palavras do Rambam que mencionamos, que sobre domem tzomei achai, minerais, plantas e animais, não existe Ashgachá Pratit, não existe uma divina providência particular e individual. E também sobre Rechaim, pessoas perversas e malvadas, diz o Rambam, que não existe Ashgachá Pratit, uma divina providência particular. Diz o Mittler Rebbe que isto não contradiz as palavras conhecidas do Baal Shem Tov, que existe Hashgachá Pratit, que existe uma divina providência sobre todas as criaturas, mesmo animais, plantas e até pedras. Sendo que no conceito da Hashgachá, no conceito da providência divina, existem duas maneiras. Aleph, número um, existe o que se chama Hashgachá Pnimit, uma providência divina íntima, ou seja, uma providência divina que é de uma forma revelada, que não está escondida e oculta nas vestimentas da natureza. E sob esta Ashgachá, sob a Ashgachá revelada, diz o Maimonides que isto pertence somente para uma pessoa que se comporta conforme a vontade divina e engaja sua mente e intelecto para entender a grandeza da Hashem. Mas sob Domem Tzomei Achai, sobre plantas, minerais e animais, não existe este tipo de Ashgachá, esta forma da providência divina revelada. Existe uma outra forma que se chama Ashgachá Chitzonit, uma divina providência externa, ou seja, que a Ashgachá da Hashem, a providência divina, está revestida e escondida e oculta nas vestimentas da natureza. E esta Ashgachá se encontra em todas as criaturas, conforme as palavras do Baal Shem Tov, que tudo possui uma Ashgachá Pratit. Ou seja, também Maimonides concorda que existe uma providência divina particular sobre pessoas perversas e malvadas. Mas, sobre pessoas perversas, esta Ashgachá se torna uma Ashgachá Chitzonit, uma providência divina externa, escondida e oculta nas vestimentas da natureza. De tal forma que não é óbvio e revelado como que Hashem está se preocupando com eles. Ou seja, isso não contradiz o que está escrito no versículo que mencionamos antes, que quando Hashem se afasta da pessoa, ele encontra desafios, obstáculos e impedimentos. E que nem o Rambam falou as palavras dele, Mufkar le mikre, que aparentemente a pessoa foi entregue para acontecimentos, sem ninguém guiando e controlando a sua vida. Mas este ocultamento significa somente um ocultamento sobre a Hashgachah Pnimit, sobre a divina providência íntima e revelada. Ou seja, que a pessoa pode achar, ele pode acreditar que o que está acontecendo com ele, Metzaúni, aconteceu. Mas na realidade não existe nada em nosso mundo que acontece por acaso. Tudo é Hashgachah Elyonah, tudo é providência divina. A questão é que pessoas que merecem, eles percebem como cada detalhe e cada acontecimento em suas vidas está ligado com Hashem. E eles percebem isso aqui de uma forma clara e evidente. Pessoas que não merecem essa Hashgachá, eles podem se enganar, eles podem acreditar que o que está acontecendo em suas vidas é somente por acaso e Deus não está controlando. Apesar que este também é um ocultamento da divina providência que está acontecendo independente do comportamento do ser humano. Ou seja, mesmo a pessoa encontrando dificuldades e impedimentos e achando que isto é por acaso, ele deve saber que sempre por trás tem a mão de Hashem. E tendo tudo isso aqui em mente, podemos entender melhor as palavras do Moshe Rabbeinu, Kel Elokei Haruchot Lechol Basar, que Deus entende e conhece e sabe pensamentos de cada criatura, de cada pessoa que pertence à humanidade. Em seguida diz Moshe Rabbeinu, a ish echad yechta, val kol haidat tiktsov, será que é o certo que somente uma pessoa peca e todo mundo apanha e vão ser castigados? Conforme já explicamos antes, as palavras kol basar incluem também todas as pessoas que pertencem à humanidade. Também pessoas que não são Yehudim. E esta foi a reclamação do Moshe Rabbeinu. Diz Moshe Rabbeinu para Hashem, o Senhor Deus deve se dedicar de uma forma particular e individual para distinguir entre o Choté, entre o verdadeiro pecador e as pessoas que foram levadas e persuadidas. Apesar que todos eles, diz Moshe Rabbeinu, são Sichlim e Rechaim, são pessoas tolas e perversas. Mas você, Hashem, sabe distinguir também entre todos os povos e o que passa em suas mentes, suas artimanhas, seus artifícios e manias. Apesar que também eles não merecem todas essas garras para ti de uma forma revelada, porque eles não possuem essa ligação de intelecto com Hashem para merecer Hashgachah Pratit, uma divina providência revelada. Mas mesmo assim, Hashem yodeia machshavot. Com certeza, num caso deste, diz Moshe Rabbeinu, e pede para Hashem aplicar uma Hashgachah Pratit para salvar as pessoas que não éramos verdadeiros culpados. Ou seja, mesmo que quando um Yehudi não se comporta conforme a vontade de Hashem, e já vimos antes que a Hashgachah, a divina providência sobre ele, é que nem o Domem Tzomeach Chai, que nem plantas, animais, minerais e os outros povos, revestida nas vestimentas da natureza. E a Hashgachah, a divina providência, é oculta. Mas mesmo assim, diz Moshe Rabbeinu, sobre um Yehudi, que sua vitalidade vem do nome Yudkei Vavkei, vem do tetragrama de Hashem, num caso desse, diz Moshe Rabbeinu para Hashem, que um Yehudi, que sua vitalidade vem do Shem Havaia, vem do nome Yudkei Vavkei, que é o tetragrama, e a Hashgachah Pratit, e a divina providência, vem do nome Yudkei Vavkei, deve se tornar uma Hashgachah suficiente para salvar pessoas que não levam tanta culpa. Ou seja, apesar de que os Yehudim não estavam numa situação que poderiam ser considerados o Sim Retzono Shel Makom, que eles estão fazendo a vontade de Hashem, e a Hashgachah Pratit, e a divina providência, se revestiu nas vestimentas da natureza, diz Moshe Rabbeinu, isto não significa que eles perderam a Hashgachah, perderam a providência divina que pertence como nome Yudkei Vavkei. Yudim sempre são Am Krovo, são povo próximo para Hashem. Conforme diz Deus, bem kach ou bem kach, tanto faz, Banai Heim, eles são sempre meus filhos. E a Hashgachah que eles recebem é do nome Yudkei Vavkei. Por isto, Vistati Panai, eu estou ocultando meu íntimo, diz Hashem. Existe somente ocultamento sobre a Pnimiyut, sobre o íntimo. Por isso, diz Moshe Rabbeinu, é a hora de revelar este íntimo, esta asgachá tão importante e salvar pessoas que não levam tanta culpa. E com isto podemos entender a resposta da Hashem, de Deus, para Moshe Rabbeinu. E a fé amarta, você falou muito certo. Ani odeio modia, eu estou sabendo e também vou divulgar quem pecou e quem que não era o verdadeiro pecador. Ou seja, diz Hashem para Moshe Rabbeinu, eu vou revelar minha hasgachá, a providência divina, sobre todos os Yehudim, mesmo sobre o grupo que pertence ao Korach. Ani odeio modia, vai ser um tipo de hasgachá pratit, vai ser um tipo de providência divina que todo mundo vai conseguir ver e enxergar de uma forma revelada como eu, Deus, estou me dedicando para cada deles individualmente para salvar quem que pode e deve ser salvo e castigar quem merece ser punido. E este tipo de asgachá, esta forma de providência divina, como sabemos que o fim do grupo de Korach foi um fim triste. A terra abriu a sua boca e engoliu os verdadeiros pecadores. Mas também aprendemos que os Bnei Israel, o povo da Hashem, ganharam asgachá, ganharam um tipo de providência divina diferente. Apesar que não todos mereceram, diz Hashem, Israel são am krovo, Israel é um povo próximo para Hashem, e ele se dedica a eles de uma forma revelada, mesmo aqueles que aparentemente não mereciam esse tipo de asgachá, Hashem se dedicou a eles com asgachá pratit, uma forma revelada, respeitando o pedido de Moshe Rabbeinu. Também aprendemos hoje que para ganhar a percepção que tudo o que acontece em nossa vida vem do Hashem, cada incidente, cada acontecimento é um plano divino, para poder sentir e entender esta ligação com Hashem, devemos investir no estudo da Torá e no cumprimento das mitzvot. A mais que a gente se torna merecedor para esta asgachá tão especial, para esta providência tão especial, cada de nós consegue, particularmente em sua vida, interpretar todos os acontecimentos como que eles fazem parte da sua ligação com Hashem. Chazak u Baruch.